Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 25 de maio de 2026. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Osmar Prush da Rocha que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está em Jeremias. As nações voltam para Deus. Eu disse, o Senhor Deus, tu me proteges e me das força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão. Os nossos antecipados só tinham falsos deuses. Tinha somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seria deuses de verdade. O Senhor disse, por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre. E eles saberão o que o meu nome é, Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura da ata do dia 18 de maio de 2026 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Secretário Everson Flores da Silva, ata do número 16 de 2026. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2026, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Pedro Tiago Triste, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkuczynski, Reginaldo Oliveira Knevitz, Everson Flores da Silva e Osmar Prush da Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Pedro Tiago Triste. A ata do dia 11/5/2026 da sessão ordinária aprovada por unanimidade. Passando-se para o expediente, projeto de lei de números 21, 22 e 23 de 2026, ofício de número 75 de 2026 e 76 de 2026 do Executivo. Encerrando o expediente, o presidente Jairo agradeceu os trabalhos do secretário Everson, aos vereadores pela presença e também ao Osiel Andressa, assessores dessa casa, os filhos do vereador Reginaldo, dizendo que podem ser vereador ou prefeitos de Itati, porque é sempre bom ter crianças e adolescentes na assistência. Também agradeceu a presença do senhor Romildo e seu filho do Alemão, que vem da Serra, nos prestigiar a presença do senhor Éder, agricultor e morador do Arroio do Padre, que é uma honra tê-los aqui, ao Vilmar pela transmissão da sessão e aos de casa agradeceu a participação e desejou uma boa noite. Do líder de bancada, usou do espaço o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, líder do MDB, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT e do regime de urgência. O vereador Everson Flores da Silva solicitou a urgência do projeto de lei legislativa de número 05 de 2026, que foi aprovado a urgência e incluso na ordem do dia. Projeto de lei legislativa de número 05 de 2026, que denomina Praça Cláudia Jacob Bobson, o logradouro público localizado na localidade de Costa do Morro, no município de Itati, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Vereadores Jairo e Osmar discutiram a matéria e este projeto também aprovado por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais, usaram do espaço os vereadores Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jonas Camargo dos Reis, Pedro Tiago Trich, Reginaldo Oliveira Knevitz e Osmar Prush da Rocha. E não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, é declarada encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata, e eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado, secretário. Nesse momento, eu coloco em discussão a ata de número 16 de 2026. Pedido não acatado. Nesse momento eu coloco em discussão a ata de número 16 de 2026. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 16 de 2026. Nesse momento eu peço ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício número 84 de 2026. Senhor presidente, apraz nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade aproveitamos para encaminhar a apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa a rúbrica na importância de 102 mil, sendo que representa para o momento atenciosamente Madalena Trish Rapac, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Projeto de Lei número 24 de 2026, suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 102 mil para suprir a seguinte rúbrica. Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Equipamento e material permanente, 102 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º acima, o superávit financeiro do exercício anterior, do recurso 711 e demais transferências obrigatórias decorrente da repartição das receitas no valor de R$ 90.538,28 e da redução do valor de R$ 11.461,72 da seguinte rúbrica: Secretaria Municipal de Obras e Trânsitos, Obras e Instalações, R$ 11.461,72. Da justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa incluir na lei orçamentária vigente rúbrica para complementação financeira do veículo da assistência social com recurso das transferências obrigatórias decorrente da repartição de receita LC 176 de 2020, perdas da lei Candir e ICMS sobre exportações. Madalena Trish Rapac, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício número 92 de 2026. Senhor presidente, apraz nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade aproveitamos para encaminhar a apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Suplementa a rúbrica da importância de R$ 680 mil, sendo que representava para o momento atenciosamente Madalena Trish Rapac, prefeita municipal. Projeto de Lei número 25 de 2026, suplementa a rúbrica da vigente Lei Orçamentária e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 680 mil para suprir as seguintes rúbricas: Fundo Municipal de Saúde, Implemento PAB, Emenda Parlamentar Individual 2026, deputado Pedro Westphalen, 100 mil. Incremento PAB, Emenda Parlamentar Individual 2026, deputado Bom Gás, 200 mil. Emenda Individual 2026, deputado Marcel Van Hatter, 50 mil. Material de consumo, material de distribuição gratuita, 50 mil. Emenda Individual, deputado Afonso Mota, 100 mil. Emenda individual, deputado Alceu Moreira, materiais de consumo, 80 mil. Serviço de terceiro, 100 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º acima. O excesso de arrecadação a verificar-se no exercício corrente no valor de R$ 680 mil, sendo recurso FNS, incremento PAB, emendas individuais, deputados. Deputado Pedro Westphalen, deputado Bom Gás, deputado Marcel Van Hatter, deputado Afonso Mota e Alceu Moreira. Da justificativa, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa incluir na LOA de 2026 o recurso do incremento pavimentos individuais do deputado Pedro Westphalen, deputado Bongás, deputado Marcel e deputado Afonso Mota e Alceu Moreira. Madalena Trichapaque, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício 95 de 2026. Senhor presidente, apraz nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade aproveitamos para encaminhar a apreciação e votação ao seguinte projeto de lei. Institui o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, sendo o que apresentava para o momento Madalena Trichapaque, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 26 de 2026. Institui o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e da outras providências. Madalena Trichapaque, prefeita do município de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, FMBA, destinado a financiamento de ações e políticas públicas voltadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar dos animais do município de Itati, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Constitui receitas do fundo. 1º. Recurso proveniente de transferência dos governos federais e estadual. 2º. Doações, auxílios, contribuições e subvenção de pessoas físicas ou jurídicas. 3º. Produto da arrecadação de multas aplicadas em decorrência das infrações à legislação da proteção animal. 4º, valores de convênio, termos de cooperação e ajustamentos de conduta. 5º, rendimentos de aplicações financeiras. 6º, outras receitas destinadas por lei ou regulamento. Artigo 3º, os recursos do fundo serão destinados em contas específicas e utilizados exclusivamente nas finalidades previstas nessa lei. Capítulo 2º, da gestão do fundo. Artigo 4º. A gestão do fundo caberá à Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente, que ficará responsável pela execução e controle das ações previstas. Artigo 5º. O fundo terá seu funcionamento fiscalizado por um Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, Combea, a ser instituído por decreto do Poder Executivo. Artigo 6º. Compete à Combea. 1º. Acompanhar e fiscalizar a aplicação do recurso do fundo. 2º. Sugerir e auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. 3º. Apoiar campanhas educativas e de conscientização sobre guarda responsável à saúde animal. 4º. Aprovar o plano anual de aplicação dos recursos. Capítulo 3º. Disposições finais. Artigo 7º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei será regulamentada no que couber por decreto do Poder Executivo. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita do município de Itati, em 22 de maio de 2026. Madalena Trichapaque. Da justificativa. O presente projeto de lei tem como por finalidade instituir no âmbito do município de Itati o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, FMBA, instrumento destinado a assegurar recursos específicos para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à proteção, saúde, defesa e bem-estar dos animais no território municipal. A criação do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal representa importante avanço na estruturação administrativa do município, permitindo a captação, gestão e aplicação transparente de recursos destinados exclusivamente às ações da proteção animal, promovendo maior eficiência na execução de programas e projetos relacionados à causa. O município de Itati, assim como diversos municípios brasileiros, enfrenta crescente demanda relacionada ao controle populacional de animais, combate a maus-tratos, atendimento veterinário, campanha de conscientização sobre guarda responsável e incentivo à adoção. Nesse contexto, torna-se indispensável a criação do mecanismo financeiro próprio que possibilite a implementação contínua e organizada dessas políticas públicas. Além disso, a instituição do fundo permitirá ao município receber recursos oriundos de convênios, emendas parlamentares, transferências voluntárias, doações e multas decorrentes de infrações à legislação de proteção animal, garantindo que tais valores sejam integralmente revertidos em benefício das ações previstas nessa lei. O projeto também prevê a fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos por meio do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, o CONBEA, fortalecendo os princípios da transparência, participação social e controle público. Importante destacar que a proteção e o bem-estar animal possuem respaldo constitucional, especialmente no artigo 225, inciso 1º, artigo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, que impõe ao poder público o dever de proteger a fauna e vedar práticas que submetam os animais à crueldade. Dessa forma, o presente projeto de lei busca conferir ao município instrumentos adequados para atuação efetiva na promoção da saúde animal, prevenção de zoonoses, conscientização da população e proteção dos animais, refletindo diretamente na saúde pública, no equilíbrio ambiental e na qualidade de vida da coletividade. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e os benefícios sociais decorrentes da implementação do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, submeto o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Itatim, 22 de maio de 2026, Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Seria isso no expediente hoje, presidente.
Obrigado ao secretário Everson. E nesse momento, agradecer a presença da Andréia, Sandro, nosso secretário da Assistência Social, ao ex-prefeito Floriverpe, também ao Éder, nosso agricultor do Arroio do Padre, ao Oziel, nosso assessor da Câmara, a Andressa, também cumprimentá-las, está sempre presente com a gente aqui, cumprimentar o Vilmar Bopsin e a todos que nos assistem da Portal do Vale. Quero também agradecer a nossa secretária Adriana e a todos os vereadores. Nesse momento, eu solicito a palavra aos líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os seus líderes. Com a palavra, o vereador Pedro Thiago.
Presidente, demais colegas vereadores. Toda a nossa assistência, em nome do nosso ex-prefeito Flori, cumprimento a todos que estão aqui acompanhando os trabalhos dessa casa e você que está em sua casa nos acompanhando também. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos, né, que nesse dia, dia 25, de maio, né, que é o Dia do Trabalhador Rural. Quero parabenizar a todos. Se não todos que estão aqui nesta casa hoje, iniciaram sua vida no trabalho rural, agrícola, mas o pai, com certeza, o avô, com certeza, iniciou sua vida, né, no meio rural. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos, lembrando que esse dia também serve para a gente lembrar de todas as lutas que os trabalhadores tiveram em busca de melhores condições de trabalho, em busca de mais direitos, em busca pelo acesso à terra para produzir alimentos. Alimento este que sustenta a nossa família, sustenta o nosso vizinho, sustenta o nosso município, nosso estado, nosso país, e alimenta ainda pessoas de outros países. Tudo isso graças ao nosso trabalhador rural. Então, parabéns e um muito obrigado. Também gostaria de reforçar na sessão passada, às vezes, certas falas levam as pessoas a entenderem que a gente é contra, se posiciona contra algumas atividades, alguns trabalhos que são executados, né? E a gente falava sobre o trabalho de desassoreamento. Eu quero deixar bem claro que esse vereador, Pedro Thiago Triste, ele não é contrário a nenhum trabalho de desassoreamento. Ele é, a favor de um trabalho bem executado, um trabalho bem feito, um trabalho que não vá desperdiçar o dinheiro seu, né, que está agora nos assistindo, o dinheiro dos colegas vereadores, o dinheiro do nosso município. Que muitas vezes, por um trabalho mal organizado, mal executado, acaba se tornando sem efeito. Então, quero deixar bem claro que eu zelo pelo recurso do município. Eu estou aqui para contribuir com o município, contribuir com toda a população e apresentar um bom trabalho. E quando esse trabalho, muitas vezes, não é da maneira executada com muita eficiência, né, que nem às vezes a gente, em outros tempos, pôde observar, né, mas felizmente agora a gente acompanha os trabalhos sendo executados da melhor maneira possível, de maneiras corretas. Também quero vir, né, hoje esclarecer algumas situações que a gente, sessão após sessão, a gente volta a escutar, né, as mesmas coisas novamente. Sessão passada, a gente escutou nesta casa que tinha um recurso que tinha sido indicado por essa casa, a Câmara de Vereadores, que esse recurso tinha desaparecido, esse recurso tinha sumido, que ninguém sabia onde é que estava o recurso. Que era um recurso que tinha sido indicado por esta casa para fazer uma cobertura numa quadra de esportes na Bananeira. O que eu quero aqui falar, né, explicar mais uma vez, que esse recurso ele não sumiu, não desapareceu. Esse recurso ele está sendo usado na saúde, na educação, na agricultura. Porque a gente tem que entender, a gente tem que ter a capacidade, quando a gente chega na posição, aqui nessa casa, a gente tem que ter a capacidade de entender e compreender que quando a gente faz uma indicação, nenhum governo tem obrigação de executar aquela indicação. Né? A gente pode muito bem indicar esse recurso. Ah, a gente gostaria que fosse feito tal coisa em prol da população. Se o governo entender que aquela coisa, naquele momento, é o mais necessário, com certeza o governo vai executar. Mas se o governo entender que o município já dispõe de um ginásio no centro de Itati, que não é tão longe do outro local, né? Que bom se a gente tivesse dinheiro para fazer inúmeras quadras, ginásios, todos cobertos, bem iluminados, limpinhos, mas não é nossa realidade hoje. Tá? Então, venho mais uma vez para dizer que o governo ele tem que alocar os recursos nos locais mais necessários. Não podemos deixar pessoas na fila esperando por exames, o agricultor lá esperando um benefício na sua lavoura, um acesso, uma máquina, um trator, e botar uma cobertura numa quadra, sendo que o município já conta com espaço para prática do esporte. Bem melhor, né, porque é um ginásio fechado, não é frio, não pega chuva. Né? E daí a gente não pode se usar desse espaço aqui para vir falando que o dinheiro derreteu, que o dinheiro evaporou. A gente não pode ser leviano a esse ponto. A gente tem que ter compromisso, responsabilidade com aquilo que a gente está falando para a população, para quem está em casa nos assistindo, para quem está aqui nessa casa assistindo. A gente tem que ter esse compromisso. Isso aqui não é palanque, não é local de estar conquistando curtidas, likes. É um local sério, o trabalho, pelo menos deveria ser. Né? E daí, outra situação, né? De um recurso no valor de R$198 mil, que um deputado disponibilizou para compra de um drone. Também, porque derreteu o dinheiro sumiu, né? Mais uma vez a gente vem aqui levar para a população informação totalmente errada, né? Esse drone, eu até vou passar aqui o número do empenho, né? Porque não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa, ir para casa e achar que tudo bem. Dizer, ah não, porque certo é o vereador que cobra. Pode ser, mas o vereador tem que trabalhar, o vereador tem que chegar até na prefeitura e se informar, saber como é que está a situação. Não adianta só vir aqui, falar um monte de coisa, ir embora para casa e ir lá dormir tranquilo. Sem compromisso, responsabilidade alguma com a verdade. Ó, o número do empenho, 002630/2026. Esse é o número do empenho. A empresa vencedora da licitação tem 30 dias para entregar o equipamento. É assim que funciona. Serviço público. É assim. Não é como na nossa casa, que a gente pega o dinheiro, vai lá na loja e compra. Não é assim. Serviço público tem... tem lei, tem organização, tem rito para ser seguido. Que bom se fosse da nossa vontade ir lá e comprar. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Era muito mais fácil. Mas não pode ser assim, porque a gente já viu que não dá certo. Né? E a gente viu que já não dá certo. Então, tem uma lei, tem uma legislação que fala como é que tem que ser feito. Tudo para não acontecer problema. Então esse drone está empenhado, né? Dia 21/5 foi o empenho. Então a empresa tem 30 dias para entregar. Se a empresa não entregar, se continua o rito do processo legal. Vamos ver a segunda colocada e vamos fazer o que precisa ser feito. Aí veio a história dos 150 mil reais em emenda que se queria comprar câmeras de vigilância. Ideal, perfeito. Muito bom. Muito bom. Ah, porque o dinheiro sumiu também, o dinheiro derreteu. Né? Ninguém sabe onde está o dinheiro. Mais uma vez, faltando, né, com a verdade. O dinheiro está na conta da prefeitura. Qualquer pessoa pode chegar na prefeitura e pedir informação. Todos têm acesso. Todos têm acesso. Imagine então um vereador. Imagina então o vereador. Então, esse recurso de 150 mil reais que se queria para comprar câmeras, né, mas como foi um recurso que veio de livre uso e empenho, ele foi junto, ele foi associado a outro recurso de 150 mil reais de livre uso e empenho, dando um total de 300 mil reais. E a administração, o governo achou que devia, em vez de comprar câmeras para monitorar, muito bom a proposta. Só que tem pessoas ainda que não têm casa no município, estão em situação de vulnerabilidade. Né? Então nós queremos monitorar pessoas, mas tem pessoas que nem casa para ser monitorada ainda. Então o governo achou que de bem era de pegar e construir casas para essas pessoas. Né? Então, né, começou a se trabalhar. Então é assim, ó, essas quatro casas começou a ser discutido de como seria o projeto, né? Após que o projeto, né, estava ok, vai ser assim, assim, assado, foi feito um edital de concorrência. O projeto de lei veio para esta casa para aprovar uma suplementação do valor restante, né? Porque a gente tinha 300 mil dessas duas emendas, e essas quatro casas vão custar 439 mil. Então a prefeitura colocou mais 100 mil aprovado por esta casa, né, para chegar ao valor total. Né. Se aprovou a suplementação desta casa, se pagou o ART da obra, né, porque a gente vai construir, a gente tem que ter um ART dessa obra. É muito fácil, eu vim aqui falar e ir embora para casa dormir, né, sem me preocupar, quem está fazendo, como é que estão fazendo, está fazendo da maneira correta, mas toda obra tem que ter um profissional responsável pela obra. Tá? Foi feito o registro CRT no CREA, foi feito o termo de referência, Foi feita a inclusão no sistema da prefeitura para comprar uma caneta, ela tem que estar lá no sistema de compras da prefeitura. Então, para essas casas foi incluso 105 itens para ser comprado para fazer essas casas. Teve a licitação, né? E agora a gente tem a empresa ganhadora da licitação. Essa empresa agora está no período de apresentação de documentação que a prefeitura exige. Isso não é novidade para ninguém. A informação está aqui, todo mundo tem acesso à informação. Tá? Então, assim, ó, a empresa está apresentando documentação, daqui a pouco a empresa vai poder começar a construir as casas, se tiver tudo ok. E daí o vereador quer dizer que esse governo tem como praxe fazer o dinheiro sumir. Mas não. Não, esse dinheiro tem como praxe, esse governo tem como praxe trabalhar, né? Já são mais de 9 anos de governo e até agora o governo não apareceu na televisão para mostrar coisa ruim. Só uma coisa boa a gente vê do governo. Só a gente falando bem, só o município sendo premiado. Eu fico, certas coisas assim, eu tenho vergonha de vir aqui falar. Eu me sinto mal. A gente tem que vir aqui falar, mas a gente tem que falar. Porque senão tem pessoas em casa que ficam acreditando, não, mas bah, o que está acontecendo com o dinheiro? Está sumindo o dinheiro. Né? Não, não está sumindo. Esse governo, que vem aí há mais de 9 anos trabalhando, nunca apareceu em manchete nenhuma de jornal para falar coisa errada. Né? A gente nunca teve nenhuma pessoa com os direitos políticos ou de liberdade cerceado, retirado, né? Então, assim, ó, a gente tem que ter compromisso nessa casa, compromisso com o nosso município, de vir aqui com seriedade e falar o que realmente acontece. Eu não posso ter a levianidade de vir aqui e falar qualquer coisa, sem pé e sem cabeça, para as pessoas em casa ficarem confusas, achando que o governo, o dinheiro está derretendo. Não, não está derretendo, o dinheiro está na conta da prefeitura, qualquer pessoa tem acesso. É só trabalhar e ver. É só trabalhar e ver. A gente não pode pegar e despejar um monte de coisa para a população aqui sem pé e sem cabeça. O que eu estou falando aqui, ó, qualquer pessoa pode chegar na prefeitura ali e perguntar, esclarecer. Está tudo feito na lei, tudo passou por essa casa. Então, assim, ó, eu fico às vezes envergonhado de ter que vir aqui falar e refalar, né, situações assim. Porque a gente está perdendo tempo muitas vezes. E a gente conversa, fala, e daqui um pouco vem de novo a mesma ladainha de novo. Uhum. Então era isso. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Pedro Thiago. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra o vereador Reginaldo, do MDB.
Presidente, vereadores, assistência, a você de casa, obrigado pela companhia e a parceria de sempre. Lamentável, meu suplente, Pedrinho. Lamentável que a semana passada o senhor falou nessa tribuna aqui. O senhor falou que o senhor era contra o desassoreamento do rio, lá nos Três Pinheiros. O senhor falou. Só que o senhor não foi machinho o suficiente para manter. Tá? Mas o senhor falou. É claro que tem que ter sim o desassoreamento dos rios, que é para a água passar, não é para a água se esparramar e entrar para dentro da casa das pessoas. Como acontece? Tá, Pedrinho? Eu acho que nós temos que ser homizinho, machinho, para nós falar e sustentar o que nós falamos. Claro que a comunidade lá do Três Pinheiros te xingou. Claro que ela te xingou, porque eles estão com razão. Pois o vereador Jairo aqui está batendo, está pedindo o desassoramento lá, para facilitar para aquele povo, para não vir enchente de novo e entrar a água para dentro das casas das pessoas. E o senhor, na semana passada, falou que é contra. Daí o senhor se arrependeu, porque xingaram o senhor lá, né? É, xingaram o senhor, né? Daí o senhor se arrependeu, né? E quanto aos 150 mil para as câmeras da entrada dos Três Pinheiros, eu quero dizer para a comunidade lá dos Três Pinheiros que o deputado mandou para as câmeras. Tá? Foi para isso que ele mandou o dinheiro. Se vocês não sabem onde é que está o dinheiro, ou vocês enfiaram o dinheiro em outra coisa, daí isso aí não é problema meu. Tá? Só que tu vai lá também e pergunte para a comunidade dos Três Pinheiros. Esse dinheiro veio para as câmaras lá, foi a pedido do povo lá. Tá? Como também se tivesse, por exemplo, uma câmera lá, onde aconteceu aquele acidente, para isso já é o nome, acidente onde a criança veio óbito, e o ônibus, vocês sabem, não poderia ter saído de lá. O ônibus tinha que ter ficado lá esperando a perícia, não ficou. Se tivesse uma câmera lá, seria mais fácil, vereador Pedrinho. Meu amigo suplente, vereador Pedrinho. Mas eu entendo, Pedrinho, só que nós temos que deixar bem claro que o senhor está legislando em causa própria. Sim, por ser irmão da prefeita e por o senhor ser suplente. Aí o senhor tem que virar as costas para a sua comunidade lá nos Três Pinheiros. O senhor tem que fazer isso aí daí. Senão o senhor perde o seu salário que o senhor recebe aqui na Câmara, né? Não é assim, vereador Pedrinho? É lamentável, né? E daí a coitada da população lá que se ferre, né? Pergunte para a comunidade dos Três Pinheiros se eles não querem que seja feito o desassoreamento. Claro que eles querem. O senhor falou semana passada que era contra. Hoje mudou de ideia, vereador. Mas por que o senhor não fez diferente, então? O senhor não pedisse desculpas? Me equivoquei, falei uma coisa errada, pronto. Mas não se vira as costas para a comunidade, como o senhor virou. Tá, vereador? E eu, como sou um vereador que cobro, parece que pela segunda vez já está estourando, já estourou o prazo para o calçamento do Arroio do Padre. E cadê? E eu tenho emendas, ô vereador Pedrinho, de outros anos já que eu destinei para o Arroio do Padre, e até agora nada para o calçamento. Agora foi todos os vereadores em conjunto botaram para o Arroio do Padre. Só que se a comunidade do Arroio do Padre não fazer um mutirão e cobrar, vir para cima, não vai sair o calçamento do Arroio do Padre. Não vai sair o calçamento do Arroio do Padre. E essa ladainha que o vereador Pedrinho falou aqui na Câmara, com 1.050 explicação para onde que foi o dinheiro, não, não. A Casa Legislativa, a gente sabe, eu já falei aqui outras vezes, a Casa Legislativa destinou os 510 mil, que é para a cobertura da quadra lá da Bananeira, que ela não é obrigada a fazer. Eu sei que ela não é obrigada a fazer. Até porque, como dizia o meu avô, obrigado é pau de arrasto. Só o que eu pedi aqui já tantas vezes, que ela fizesse uma reunião com a minha comunidade lá, falasse para a gurizada, não vou fazer. Pronto, vou investir o dinheiro nisso, ou naquilo, ou naquele outro. Vou botar óleo para as máquinas, vou comprar remédio, vou fazer o que quiser fazer. Mas dê uma satisfação para o povo. Ou diga para o povo lá aonde que está o dinheiro. Quando um vereador traz uma emenda, não é para ficar no cofre da prefeitura. Tá? Eu, se for para trazer uma emenda, pedir uma emenda do meu deputado para ficar no cofre da prefeitura, não. Não, 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 é para ser executado o serviço. Quanto tempo já deu da emenda do Alceu e do Luciano para o drone? E é sempre essa mesma ladainha, essa mesma conversaiada fiada aí, ó. E o agricultor esperando. Foi a pedido dos agricultores lá da Lia Bernardes que me pediram para mim. O Gelson, o Kiko, aquela turma lá, mais uns, o Ita, foi eles que me pediram. Não é para mim, eu não vou usar drone para passar veneno. Só que é isso aí, ô vereador Pedrinho, que tu tem que entender que o vereador, quando ele traz uma emenda para o município, ele quer que essa emenda seja colocada naquilo que a população pediu para ele. Não é para ficar no cofre da prefeitura. Também, vereador Pedrinho, o senhor falou em defender colono. Tá, vereador Pedrinho, então o senhor me ajuda eu a defender os colonos, tirando essas mil e poucas caçambadas de pedra que estão estocadas aqui no terreno, no Itati, e vamos botar para o colono. Por que que o senhor não me ajuda com isso aí? O senhor é irmão da prefeita. Me ajuda, ô Pedrinho, a defender o agricultor, que nem o senhor quer. Eu já falei mais de 50 vezes aqui na tribuna nessas pedras. Mas eu falei, não é porque as pedras não estão incomodando eu ali. Eu não quero as pedras para mim. É o agricultor que está me pedindo para me falar. Por que que tiraram essas pedras do rio e botaram ali? Por que que veio um pedido, foi passado aqui pela Casa Legislativa, foi aprovado? Pode-se pegar as pedras dali e botar para o agricultor, foi aprovado pela Casa Legislativa. E por que que não é feito isso? Por que que não é feito isso aí? Por que que não é defendido o colono? Eu quero dizer para vocês de casa, para quem está nos assistindo, que eu sou pago para defender o agricultor. Eu sou pago para defender a criança da escola. Eu sou pago para defender a todos do meu município. Assim como esses dias recebi reclamações das crianças que estavam caindo para dentro do estrume na escola. Vê se isso tem cabimento, coisa dessa. Foi eu e o vereador Jair e a Marcela visitar a escola. Realmente estava daquele jeito. Como é que no outro dia de manhã, era 7 horas da manhã, a sua irmã foi ali como prefeita? Como é que, como diz o outro, fizeram um tapa-buraco ali? Mas não foi resolvido ainda o problema, foi feito um tapa-buraco. Tá? Agora, se nós falar que tudo está bom e nós ver que não está bom, nós estamos vendo que vai dar uma chuvarada de novo e o povo lá do Três Pinheiros, por exemplo, vai entrar água de novo para dentro das casas deles. Nós estamos vendo que isso aí vai acontecer. Só que daí assim, eu, por exemplo, o vereador Jairo, poderia dizer o Paulo, poderia dizer o outro, mas quem mais cobrou até agora foi o Jairo. O Jairo está fazendo a parte dele, está cobrando da prefeita, ele está cobrando. Agora ele não tem o poder, nós não temos o poder para nós pegar as máquinas e ir lá fazer o serviço. Só que é um serviço que tem que ser feito. Tem que ser feito. Tá? A pessoa não pode ficar olhando para o morro, olhando para o céu, cada vez que ameaça a chuva. Tá, pessoal, vocês acham que eu sou contra, por exemplo, fazer uma cavalgada e as estradas sempre em cima de um terreno só? Não, eu não sou contra isso aí. Não, mas desde que faça para o colono. Não deixe o nosso colono, por exemplo, puxando uma bananinha no cargueiro sem ganhar uma estrada. Porque nós precisamos, os tendeiros aqui, por exemplo, eles precisam de todos os colonos, de todos os partidos. porque se o nosso colono aqui não tem como tirar a sua mercadoria, nós temos que ir para Sangafunda ou lá para Três Cachoeiras buscar uma banana. Que o nosso colono aqui não tem como tirar a sua bananinha. É isso aí, vereador Pedrinho, que eu quero que tu entenda. Eu, quando chego numa casa pedir um voto, eu prometo que eu vou defender a população. Eu prometo que eu vou cobrar, eu prometo que eu vou fazer a minha parte. E é isso que eu faço. Peço a vocês de casa que peguem a sessão passada. Veja o que eu falei e veja o que o vereador Pedrinho falou na sessão passada. Quero dizer para ti, Pedrinho, que eu respeito o meio ambiente. Nós precisamos do meio ambiente. Mas nós precisamos do nosso povo de Itati com segurança. E é claro que se tem o desassoreamento, que a água passar, ela não vai alagar e entrar para dentro das casas das pessoas. É isso que eu quero que o senhor, Pedrinho, entenda, e o meio ambiente entenda, que nós precisamos disso aí. Nós precisamos da segurança para o nosso povo de Itati. De momento, meu presidente, seria isso. Meu muito obrigado.
Obrigado ao vereador Reginaldo, do MDB. Nesse momento, eu farei uso da tribuna como líder de bancada.
Senhores vereadores, secretária Adriana, as pessoas que nos assistem na assistência, já falei o nome de cada um, por isso não preciso falar de novo. Quero dizer para vocês da minha alegria do dia de ontem. 30 anos da nossa Igreja Santa Rita de Cássia, da localidade de Costa do Morro, onde muitas mãos por lá passaram. Desde o terreno da primeira pedra bloco, de cada tijolo, que o padre até ontem fez uma colocação que eu achei muito bonita, que as pessoas juntos são mais fortes. Não importa onde o tijolo está na parede, ele vai somar para aquela construção daquela casa. E assim é a gente. Não importa onde nós estamos, nós queremos trabalhar juntos, unidos. E lá na comunidade da Costa do Morro, como assim nas outras comunidades, as pessoas, nós, incluo junto, estamos trabalhando para melhorias daquela comunidade. E as coisas vão acontecendo, com a ajuda do poder público, com a ajuda dos vereadores, que a gente botou as emendas impositivas, eu e o Osmar botou na pracinha, eu botei para a Pedra Brita, para o nosso calçamento, a obra aconteceu. E ontem tivemos um dia muito especial. 30 anos da Igreja Costa do Morro. Colocamos forro de gesso, com cruz de gesso, lâmpada de LED. Pintamos por dentro, pintamos por fora. E a igreja ficou um brinco, ficou bonita. Trabalho de muitas mãos. E no segmento, é onde eu digo que essas mãos que lá atrás começaram e trabalharam, a gente tem de praxe lá em homenagear essas pessoas que por lá passaram. Onde homenageamos um casal em memória, seu Antoninho e sua esposa. Muitas e muitas excursões eles trouxeram lá atrás. Eu ainda era piá. O Ade e a dona Marley. A dona Marley, toda santa missa, está ela lá limpando a igreja. O Ade também trabalha bastante. E a gente veja a alegria das pessoas de ser homenageadas. O Nelsoneiro Brain e a esposa. Nelson, que pegava o seu caminhão, ia para Ceasa com um caminhão de couve e voltava carregado com um caminhão de areia, um caminhão de brita. Se empenhou. Pediu uma janela para uma janela para outra, uma porta para outra. E a igreja foi erguida. e já estamos lá com 30 anos. E essas pessoas foram homenageadas. E ontem ver a alegria da família em memória do seu Antoninho, lágrimas de alegria por a consideração que foi dada a eles. A valorização. Nelson, o AD, não foi diferente. Muita emoção. Onde inauguramos um altar também de mármore. Então, para vocês verem que tem bastante trabalho na Igreja Santa Rita, assim como eu digo que tem nas outras localidades. E por último, então, um projeto que foi desse vereador que vos fala, que foi da Praça Norma Jacob Bops. Eu acho que de todos os projetos que eu botei na Câmara, foi um dos mais importantes que eu botei e relevantes. E vou dizer por quê. Assim como eu falei que todas as pessoas foram importantes naquela comunidade, mas eu vou dizer para vocês que eu não tenho medo nenhum de errar, que de qualquer um desses que foi homenageado, ela fez o dobro. Porque a dona Cláudia, da nossa localidade, ela foi ministra de igreja, ela foi professora, ela foi parteira, ela tinha o nome do futebol, era o time da Cláudia. Faltava um balde, uma vassoura na dona Cláudia que recorria. Ela fazia missa quando o padre não estava. Então eu acho que essa homenagem a ela, e agradeço aqui ao poder público também, porque afinal de contas a praça é pública. E a Madalena sancionou, acho que até foi o Jamanta que sancionou. Se passamos na segunda, na terça-feira já foi sancionado. Então a gente tem que agradecer. Por quê? Porque tinha que ser sancionada para a gente poder inaugurar. E o importante e o bonito era na festa. E aconteceu. Tivemos muito trabalho. Foi uma semana chuvosa, foi. Mas graças ao bom Deus e ao esforço de cada um, deu tudo certo. Então quero aqui agradecer a todos que participaram na festa, de uma forma ou de outra, e a todos esses que também ajudaram. Também quero aqui agradecer ao time do Sky, em nome do Dodô, que todo ano traz o time de futebol para jogar, e aonde vem com ele de 40 a 50 almoços todo ano. Então isso é uma ajuda muito grande, e a gente tem sim que valorizar esse tipo de pessoa. Porque são essas pessoas que ajudam a manter a comunidade em pé. Então, meu amigo Dodô, se estiver me ouvindo, aqui vai o agradecimento desse vereador. Eu queria agora falar a questão da indicação dessa quadra da Bananeira. Quero só dizer assim, ó, indicação, todo mundo sabe que prefeito faz se quer. Ponto. Faz se quer. Só que já que se bate tanto nisso, daqui a pouco poderia dizer, dar uma satisfação, ó, aplicamos em tal coisa. Que pode ser na Bananeira, porque foi para aquela comunidade que essa Câmara destinou. Então, a prefeita, um gesto de carinho com a comunidade da Bananeira, dizer, ó, nós colocamos lá. Não deixe isso tudo tão vago. Não há essa necessidade. Se o dinheiro está sendo bem aplicado, que eu imagino que seja, mas, de repente, dá uma satisfação para a comunidade vai ficar mais contente. A gente para de fazer essas cobranças, que isso vai cansando também. Mas era importante que a prefeita desse uma satisfação. Ó, botei em tal lugar, está tudo certo. A indicação não é obrigado. Mas tem coisas que é obrigado também que não está acontecendo, que são as emendas impositivas. E isso dá até improbabilidade administrativa. Pórtico da Costa do Morro. Eu, vereador Osmar e vereador Silvano, colocamos já faz 2 anos. E daí, por que não está acontecendo esse pórtico? Também não deu tempo do trâmite, ou sei lá o que acontece? Gente, tem coisa que não dá para tapar só com peneira. Emenda impositiva, todo mundo sabe. Qualquer um pode olhar. Pode olhar na Constituição Federal. É obrigatório a fazer, a executar. A não ser que tenha um motivo muito grande A prefeita me alegou que o dinheiro não dava para fazer os dois pórticos. Dependendo do jeito que vai fazer, não dá nenhum. Mas eu disse para ela, faz um e depois faz os outros do mesmo estilo. Não tem problema. Só que já faz 2 anos e nenhum saiu. E essas emendas impositivas é obrigatório, sim. Então vamos ter que protocolar, vereador Osmar. Porque nós cobrando não está adiantando. A nossa população está nos cobrando. E o pórtico, vereador? Que o senhor falou que da sua emenda impositiva que o senhor cobrou, que o senhor ia colocar. Nós colocamos. Mas que nem diz o vereador Reginaldo, nós não podemos fazer a obra. Mas cobrar e fiscalizar nós podemos. E essa não vem ninguém para cá dizer que não é obrigado a fazer, que essa é obrigatório. Emenda impositiva é obrigatório executar. E tem bastante emenda impositiva aí pendurada. Então vamos tentar ajudar. É para a comunidade, nós não temos pedido nada para nós aqui. Para a comunidade. O desassoreamento do rio é a mesma coisa. Eu cobro porque as pessoas estão correndo. A estrada está correndo o risco de desbarrancar. Eu não estou cobrando para arrebentar com o rio, não. Só tirar onde é necessário para a água pegar o fluxo e as pessoas não correr o risco de estragar nossas estradas, de ir para a casa das pessoas. É só isso. A gente vem aqui cobrar uma cobrança construtiva. Tudo que a gente quer aqui é ajudar a população. Quando vem aqui cobrar uma estrada de um colono, é para ajudar aquele agricultor. Nós não temos aqui para denegrir governo, mas nós temos que cobrar. Nós temos pago para isso, para fiscalizar e para cobrar, porque nós temos que beneficiar, sim, o nosso agricultor, que, aliás, hoje é o dia do agricultor, então a gente tem que, o dia do colono, a gente tem que, essa classe trabalhadora, mais uma vez, reforço aqui, vamos cuidar das nossas estradas, que eu sempre disse, o nosso governo, eu digo nosso, porque eu sou vereador, faço parte, saúde e educação, tem alguma coisa errada? Tem. Mas na obras e na agricultura temos devendo e muito. Semana passada, eu cobrei aqui os desassoreamentos e uma estrada, e eu falei para o secretário, os dois, que daí o Celinho estava com a criança, o guri dele doente, falei para o Paulo. Paulo, aquela estrada do cara lá no Morro do Gilmar, lá, o cara queria fazer a casa, eu estou pedindo há 2 anos. Não deram jeito. Aí eu falei com a Madalena, Madalena, eu não vou nem ler os projetos. Ah, mas eu preciso do projeto, pois o colono também precisa da estrada. O colono também precisa da estrada. E eu vou usar a arma que eu tenho, porque eu tenho que ajudar o agricultor. Aí falei para o secretário, secretário, lá naquela lomba está calçada de pedra, tu me faz um favor, tu só limpa as sarjetas, seja com a patrola, ou seja com a reta, só limpa a sarjeta naquela lomba, o resto tu pode patrolar. Pois parece que eu falei ao contrário, cara. E não vou culpar o patroleiro aqui não, porque o secretário tem que estar junto. Parece que eu disse, não, tu pega a terra da sarjeta e joga para o meio da estrada. Que foi o que fizeram. Botaram os 30 centímetros de terra em cima daquela pedra. O cara não conseguiu descer. O cara não conseguiu descer da casa dele. Por favor, gente. Existem secretários e secretários. Se não sabe, cara, larga. Larga de mão. Não faz assim. Não faz isso com o nosso agricultor. Não faz isso com o nosso pessoal de Itatí, que ele não merece. Esse desdeixo. Essa falta de consideração. Não bota terra naquela lomba que está calçadinha de pedra. Só limpa a sarjeta e bota o materialzinho. Pois parece que... Não, nós vamos botar terra, aí depois não puderam botar material. Mas nem adianta botar o material daquele jeito lá. Vão lá e me raspe aquela terra de cima daquela lomba lá, com muito carinho para não mexer com aquela pedra, para fazer um serviço que preste. Porque do jeito que está lá, só a cavalo. Por favor, gente. É muita falta de consideração para as pessoas. É o secretário assim, ó, para tirar foto. Agora a patrola passa na estrada normal, estão tirando foto. Que favor estão fazendo? Não, para tirar foto não precisamos do secretário. Precisamos do secretário para estar junto no serviço e fiscalizar. O patroleiro não tem culpa, mandaram ele patrolar. Ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Mas se o secretário estiver junto, ó, os colonos pediram para mim, eu falei só, Lá naquela lomba, não bote terra para cima da pedra. Só limpa o sarjeta com o bico da patrola. Ou com a reta. Pois parece que eu disse o contrário. Então, gente, não adianta. Secretário assim não adianta. Temos que ter gente competente para fazer as coisas. Esse tipo de serviço tem que acompanhar de perto, sim. Agora, patrolar a estrada comum não precisa. Patrulhar a estrada comum, anda o patrulheiro, vai lá e faz e acabou. É serviço que ele faz todo dia. Agora o serviço da porteira para dentro tem que acompanhar, sim. Seria isso, vereadores. Até mais daqui a pouco.
Vereadores, nesse momento, passamos para regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passemos para a ordem do dia. Como também não temos nada na ordem do dia, para mostrar para vocês que os trabalhos aqui dessa casa andam, não temos nenhum projeto na ordem do dia, passamos para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Não havendo nenhum vereador para falar, declaro encerrada a presente sessão. Até a próxima segunda-feira.
Barbaridade.